Sexoterapia. Para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
São anos de dates ruins, ghosting e decepções com atitudes masculinas. Até que, no final de 2019, um texto de Asa Cerezin, especialista em estudo de gênero nos Estados Unidos, cunhou o termo heteropessimismo, em um artigo publicado na revista The New Inquirer. Embora o conceito por trás não seja novo, o artigo viralizou, pois traz uma questão bem atual ali, a desilusão ou negatividade com os homens hétero, apesar de todos os avanços na sociedade. Esse é o Sexoterapia, o videocast de Universal All que debate sexo e relacionamento. Nessa 11ª temporada, estamos refletindo sobre as mudanças e os clichês nas relações de hoje. Ao meu lado, a psicóloga, educadora sexual e terapeuta de casais, nem pessimista nem otimista, eu diria, sempre realista, né, Ana Canosa?
Oi, querida. Oi, queridos, querides, queridas. Gata, eu já vou começar com confissões. Eu já fui essa mulher que falava assim, gente, eu queria nascer lésbica. Por que, que eu não sou lésbica? Puta que pariu, eu tenho que ficar lidando com homem, que saco. Já fui essa mulher.
Esse é o clássico do heteropessimismo.
Clássico do heteropessimismo. Sobre isso hoje. É, mas hoje em dia eu estou em reabilitação, eu já não sou mais. Boa.
Bom, hoje a nossa convidada é a Natália Cruz, que já ocupou a sala de roteiro do Porta dos Fundos, foi atriz também em alguns vídeos do canal, roteirista das primeiras temporadas, primeira temporada de Renga Hits, da Globoplay, e da série Pablo e Luizão. Atualmente, ela acompanha o time de autores da TV Globo e faz parte da atual temporada do Saia Justa como colunista. Ela nos diverte demais nas suas redes sociais, com vídeos super bem-humorados sobre mulher e a vida de hoje em dia, de segurar mil pratinhos, enfim. Inclusive, essa semana, eu e a Ana, a gente compartilha os vídeos da Natália. Teve um que ela estava se apresentando, falando da correria da vida e falando dos dilemas, entre eles, o de ser casada com um hétero, né, Natália? Bem-vinda.
Oi, gente.
Tu é do tipo hétero pessimista, hétero otimista, hétero realista? Em quem tu te classifica?
Oi, gente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz mesmo de estar aqui, Bárbara e Ana. Olha só, eu fico meio assim, sem saber se a hétero pessimista e a hétero realista não são quase uma mesma categoria. Se você tem um mínimo de realidade, você é um pouco pessimista com relação a esse horizonte. Mas, enfim, sigo aqui, né, em uma vida conjugal, então não pode dizer que eu não tenho esperança, que eu também não me abandonei. Então sou esperançosa, tá? Sou uma hétero esperançosa.
Gostei. Eu acho que eu me identifico, Natália. Eu fui ler o artigo original e outros textos de Eva, e no conceito desses textos traz a ideia de que o heteropessimismo consiste num sentimento compartilhado coletivamente entre as mulheres e que generaliza o fracasso das relações heteronormativas e instala um sentimento de profunda desconfiança dos homens. No fundo, é aquele clichê, gente, que até minha tia-avó já falava que homem não presta. Até aí, eu não vejo nada de muito novo no front. Qual é que é a mudança agora, Ana? Qual que é o pulo do gato atual?
Cara, olha só, fiquei pensando várias coisas assim. Primeiro, eu queria falar para vocês e para os ouvintes que esse é um conceito super novo, né? É um conceito que foi, embora a gente observe na clínica e no boteco, todo mundo falando, eu não aguento mais, não sei o quê. Aí tem toda uma descrença, não é só na relação com os homens, mas é nas relações heterossexuais, de modo geral, e naquilo, no desdobramento delas. E aí isso vai se apoiar normalmente na desigualdade de gênero, que vai se apoiar nessa coisa mais racionalizada masculina, nessa performance do desejo masculino, etc. E, portanto, depois eu acho que ficou esse pessimismo muito mais das mulheres em relação aos homens do que os homens em relação às mulheres. Eles agora estão respondendo a isso, não é? Essa coisa dessa descrença. Eu não encontrei pesquisas quantitativas sobre o conceito, é novíssimo, né? Mas eu fico sempre me perguntando o momento em que a gente vai parar de falar em masculino e feminino. Sabe quando a gente vai parar? Porque eu fico pensando que a questão é menos dos homens, é mais num masculino social, da construção de um jeito masculino de funcionar no mundo, do desejo estar alicerçado de um jeito masculino que foi construído pelo patriarcado e tal, e não dos homens. Os homens, eles são esse ser que,
Então,
de alguma
parte
maneira,
disso, né?
performam-se, eles vão performando essas coisas, né? Então, esse jeito muito racionalizado de ver a vida, etc.
Sabe que nos textos de Eiza, que é inclusive uma pessoa que se identifica como não binária, fica muito claro isso, assim. Perguntaram em algum dos textos qual que é o futuro, como é que se vê esperança? E a resposta, nessa entrevista que eu vi, fala nesse futuro não binário ou não masculino e feminino. Se traz mesmo essa discussão de como desconstruir isso para não ficar esse nós contra eles, que eu acho que é o que pega muito também, né? Só que tem uma coisa que é meio que, aí eu acho que a Natália pode ajudar muito a gente nessa hora, porque eu tava até vendo assim, tem um monte de meme e piada e trend no TikTok, fala, gente, mas homem na verdade nem gosta de mulher, homem hétero nem gosta de mulher mesmo.
Gosta dos amigos.
Gosta dos amigos, gosta, que é um pouco triste, mas assim, e tem aquela, como a Ana falou, ah, eu já queria ser lésbica, gente, hétero não é uma orientação, não é uma identidade, é uma maldição. Tem muita, assim, muita piada nesse tom jocoso que meio que a gente tá, o quê? Rindo pra não chorar, Natália, o que tu acha?
Olha, eu acho que é sempre um remédio eficaz. Eu acho que quando a gente consegue rir da gente mesmo, também ajuda, porque você consegue olhar, estabelecer algum distanciamento para você não se desesperar tanto quanto às vezes a situação até pede aquele tom de desespero. Se você se afasta, você finge que não é com você. Mas eu achei curioso quando a Ana falou isso, de quando a gente parar de falar de feminino e masculino. Eu acho que é um futuro bem longe. Mas eu também me pego pensando nisso, assim, a gente está falando de problemas relacionais, né, heterossexuais, de homem com mulheres e tal, mas eu acho que existe problema, existem problemas anteriores, que é problemas de relações gerais, interpessoais, o quanto as pessoas estão abertas, ou o quanto elas se permitem, o quanto elas esperam, que preencham os vazios que ela tem, e elas estão em busca de preencher os vazios alheios, aí fica nessa balança que nunca vai dar certo, né? Então, eu acho sim que a comédia e os memes, eles expressam que a gente, às vezes, né, a Ana falando que esse conceito é muito novo, vocês estão trazendo algo aí que a gente até defasado de pesquisa, de quantitativo e tal, mas na boca do povo, isso a gente já, né, a gente tem uma sabedoria popular aí de que realmente é complicado. E essa risada, essa risada, ela encobre coisas seríssimas que eu acho que a gente tem que discutir, sim, mas acho que a gente também é bom legitimar esse direito de rir disso e falar, tá, beleza, isso, o máximo que eu posso fazer agora é rir, não dá para resolver. E aí tentando equilibrar, né? Porque tem situações que a gente assume e vai rindo.
Eu estou achando tão interessante o que você está falando, Natália. Por quê? Porque muitos autores que têm escrito sobre heteropessimismo colocam que o humor, rir, fazer piada das questões heterossexuais, do ai, puta que pariu, tem que estar com homem, ou sei lá o quê, é uma maneira também pessimista, ou vamos dizer assim, meio exaustiva, tipo, ah, entreguei para Deus, agora não tenho mais o que fazer, que é o próprio conceito do heteropessimismo, né? Porque o heteropessimismo, ele fala sobre uma certa exaustão e uma coisa assim de tipo, gente, acabou, não tem
Eles
mais, vou
falam,
ter que
Ana.
entregar depois.
Eles falam em heterofatalismo, que é
Isso.
esse especificamente essa
Isso.
atitude de enfatizar que é terrível, que é sem esperança. E é nisso também que assim, eu sou do time da Natália, tá? A gente faz piada do que a gente está vivendo, às vezes a gente gosta. Porque aí, no fundo, é o que a Natália falou, ela tá numa relação heterossexual. Eu também tô.
Então,
Então,
mas aí é que eu acho que a gente, eu acho que aí é o pulo do gato.
Tá, então vamos lá,
Porque,
cheguemos.
olha só, quando a gente fala das questões afetivas, sexuais, difíceis, né? Que a própria Natália falou, existem questões que são anteriores, são dos relacionamentos, a gente vem discutindo isso muito nessa temporada. Quando a gente vai olhar para o modo masculino de funcionar nos afetos e no sexo, qual é a primeira coisa que um homem faz com o outro quando vem um assunto desses? Piada. É difícil você ver, homens começarem a discutir. Então, você fala uma coisa que toca num ponto sexual, afetivo, alguém já vai e conta. Sabe, tipo, o pessoal fala, quinta série, quinta série, não é isso? Então, o modo da piada, né, de dar uma, de afastar um pouco o desconforto em relação aos afetos, na fala sobre os afetos, as coisas difíceis, é um modo muito masculino de funcionar nas questões sociais e também afetivas nas relações. Tá. Agora.
Eu concordo, é porque eu acho que tem diferenças dessas piadas, né? Eu acho que é como você faz essa piada. Eu acho que o homem faz mais, né, o coletivo, assim, esse arquétipo masculino, ele faz para fugir, e a mulher faz o que ela não consegue falar seriamente, ela faz ali para deixar um recado que talvez numa outra oportunidade
Isso,
ela não
ótimo,
conseguiria,
ótimo.
né?
E aí, agora, veja só, quando eu faço, quando eu construo esse conceito de que o humor pode servir ao heteropessimismo como uma entrega de pontos, então eu vou fazer humor porque não tem mais outro jeito, eu também estou negando uma parte da vida que é a leveza e que é o humor. Por isso que eu acho que nem tanto ao céu nem tanto à terra. Então, quando eu construo teoricamente essa ideia de que, ah, então o humor também agora ele é o próprio heteropessimismo, que eu também não concordo, porque eu acho que são várias. A gente não pode ficar só. Eu acho que é tão binário quanto a discussão, sabe assim? Você acaba no outro oposto.
Não
Sim, e eu acho que isso
concordo.
que a Natália
Eu
falou
sou
muito
Amanda.
verdade, porque eu acho que a Natália falou muito verdade. Tu falou, ah, o humor quinta série, que é o cara, só falta, sei lá, o homem solta um pum, né? Assim, aquela
Ai,
coisa mais
gente,
assim,
é.
aquela piada mais assim, escatológica. E aí a gente tem mulheres, e esse vídeo que eu falei da Natália antes de entrar no Saia Justa para gravar, falando, tá falando de assuntos super sérios ali, né, Natália? Tá falando sobre sobrecarga, tá falando sobre dilemas das mulheres modernas, só que. Cara, eu também acho que assim, se a gente vai se entregar ao pessimismo do jeito mais assim da palavra, a desgraça, se a gente não vai nem rir, gente, se eu for essa pessoa, não vou nem levantar da cama, sabe? Se eu não vou rir, pelo menos na jornada, pra que que serve esse caminho, né? Vou ficar só
É,
sofrendo.
eu acho que existem, assim, jornadas maiores que a gente, se a gente chegasse a entregar os pontos e viver nesse lugar da comunicação pelo humor, né? No maior, isso é preocupante, né? Se não existir um momento de abandonar essa ferramenta, de escolher outras formas de se comunicar e tal. Agora, pequenas, como é que é aquele ditado? Perdi a guerra, mas não a batalha, mas não a guerra, né?
Batalha.
Agora, batalhinhas, uma ou outra, pequenas batalhazinhas, assim, eu acho que é importante você falar assim, beleza, essa daqui eu não tenho energia, sei lá, essa aqui eu vou rir, essa aqui eu só vou rir mesmo, assim, nessa, mas daqui a pouco eu recupero meu fôlego e eu vou. Agora, isso que a gente fala de estar no relacionamento hétero e entender que é um problema maior, né? E a gente fazer piada com isso, legitimando que o que muitas mulheres passam, embora em algum grau a gente não ache que a gente está passando por tudo aquilo, senão a gente não estava encarando. Enfim, esse equilíbrio, eu acho que eu tenho a teoria que eu falo para as minhas amigas, que eu falo assim, é o afeto que salva, assim, no sentido de que a minha mãe é uma mulher branca, né? E aí eu tenho que ficar cuidando para eu não tratar ela aqui em casa como esse coletivo mulher branca. Senão, assim, eu entendo que a mulher branca pode significar alguma coisa, o meu avô, um homem branco, pode significar alguma coisa, mas na hora que eu vou me relacionar e resolver nossos problemas e ter nossos diálogos, ela não pode baixar, eu não posso estar olhando para esse coletivo todo, porque tem que ser pessoalizado, tem que passar pelo amor, pelo cuidado. E aí eu acho que é a mesma coisa essa parada do hétero, sabe? Porque, né,
Porque é aquele
o
teu
Bruno, meu
parceiro de
companheiro,
vida, né? Aquela
eu lembro
pessoa
que
que
no
tu
começo do
escolheu pro teu
relacionamento,
lado, né?
as brigas, eu colocava ele imediatamente no lugar desse macho opressor. Era muito rápido, assim, pra discussão tá ali. Aí eu já não sabia mais o que era a minha voz, o que era a voz do que eu tinha, né? Ah, isso aqui é inadmissível. Eu aprendi que isso é inadmissível, porque esse é o caso, igual o caso daquela mulher. Então, assim, essa destreza que eu não tenho ainda, não, tá, gente? Estou falando que é importante olhar para isso e tentar diferenciar mesmo, porque se eu não posso, né, ser casada com esse coletivo do hétero. do arquétipo inteiro. Então, tem construções que o Bruno é muito desenvolvido, fala, nossa, aqui ele tá arrasando. Aí tem lugares atrofiadíssimos, ah, esse aqui eu tenho que. Mas eu tenho que passar pelo afeto, pelo cuidado, conversar, pelo amor, né? A paciência que uma outra mulher, enfim, não teria com ele, porque não conhece, não ama essas coisas.
É, não, eu acho que aí entra naquela questão do auto-perdão, Bárbara, sabe? É, que eu
Isso é
acho que a
muito
gente
legal, que é
pode.
um conceito que eu acho que a Ana pode trazer para a gente, que é o auto-perdão de gênero. Eu me identifiquei muito com isso que a Natália falou, porque eu trabalhei muitos anos, trabalho por anos em jornalismo feminino, fazendo essas matérias, sabe, Natália, sobre relacionamento tóxico, sobre o patriarcado, sobre o machismo. Só que aí eu tô aqui, né, casada com esse homem hétero que eu amo, que é o pai da minha filha, e que também é um homem aí, falando, usando bem os jargões, atravessado pela criação machista, blá, 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 que tá tentando
Sim.
melhorar, e é por isso que eu tô do lado dele, mas obviamente ele tropeça de vez em quando, e até eu também, porque eu também tô nessa sociedade, criada nessa sociedade machista. E eu já me peguei também
Sim.
nessa situação que tu tava, de, não, mas isso ele não pode fazer. Porque
É, nossa.
isso aqui é. Eu li naquele livro e me falaram, e tarará, ele não pode mesmo, mas ele não pode ser julgado só por aquilo, né? E aí tem esse conceito que eu queria que tu explicasse um pouco pra gente, que é o auto-perdão de gênero, que é também um carinho que a gente pode fazer na gente, né?
Tipo, inventei essa frase, tá, gente? Auto-perdão de gênero,
Amei!
inventei
Já
total.
Gente, amei a Ana Canosa,
Por
é by
minha
Ana Canosa.
responsabilidade, é by, arroba na canosa.
Amei,
Eu nem
Ana!
escrevi sobre isso ainda. Mas sabe o que que é? É justamente essa
Eu quero
parada
uma
aí.
camiseta.
Porque eu fiquei pensando o seguinte, ó, eu fiquei pensando assim, se a gente faz uma reflexão desse cansaço de uma construção que nem é do homem, mas é do masculino, né, do arquétipo, do coletivo, que é muito focado na racionalidade, no próprio desejo e no próprio umbigo. E quando a gente vai falar de sexo, então aí que o desejo fica mais presente no masculino, né, o desejo sexual, e que as mulheres secularmente tiveram que fazer recusas em relação ao seu desejo, seja o desejo do trabalho, seja o desejo da fala, seja o desejo da ambição, seja o desejo sexual, a gente tem que trilhar o caminho oposto, que é o caminho, né, da liberdade feminina, da fala, etc. Mas o que tem acontecido é justamente isso. É quando as mulheres se veem em situações como a gente está falando aqui, né, que ela está com um parceiro que comete o seu deslize como uma pessoa humana e ela é impelida socialmente, né, porque ela também já incorporou o arquétipo da mulher empoderada, fodida, que não vai deixar passar esta porra de jeito nenhum. Porque mulher empoderada neoliberal é essa que ela é forte. É, você entende? Ela vai se separar, vai sumir, vai desaparecer, mas esse cara tomar no cu. Sendo português, claro. E aí ela se vê fazendo uma outra recusa, porque
Nossa, você viu que apaixonada.
a cabeça dela diz: você tem que fugir, e o coração dela diz: você quer ficar. E se eu não der voz ao que eu sinto, eu tô também falando para essa mulher recusar o que sente. Tá errado, gente, porque a gente tá jogando uma recusa na outra. Então, existe essa coisa de eu me perdoar as mulheres quando elas estão nesse mood neoliberal feminista do eu sou empoderada, eu sou tudo, eu não sou vítima, eu sou maravilhosa e vai tomar no cu e eu não vou deixar nada. Ela tem que fazer uma gestão de se perdoar por querer continuar com esse parceiro, por querer continuar ser hétero, por gostar de homem. Olha isso.
Meu Deus, Ana, que poder. Não, sabe por quê? Porque tem tudo a ver com essa minha, com a minha profissão de roteiro. Porque é isso, tem roteiros que acontecem algumas coisas e fala assim, gente, vai ter que terminar dessa forma, né? Porque parte desse imaginário aí que você falou assim, ah, essa mulher vai mandar tomar no cu, essa mulher vai fugir, vai pegar a filha dela e vai. Enfim, isso também é o que a gente vê, né? Nos filmes, nos livros, enfim. Isso é o que são as personagens que a gente aprendeu a admirar. E aqui
Na
eu
jornada,
cito a
né? Na
Manu.
jornada do herói e
É essa
tal.
jornada. E a Manu Cantuária, que é uma roteirista maravilhosa, e ela tem um curso que chama Vulneráveis Venceremos. É um curso de humor, ou De roteiro, desculpa, Manu. É um curso de roteiro, mas para mim ultrapassa muito, porque é isso, assim, ela fala de vulnerabilidade como poder, que é assim, eu não tenho uma forma de me comportar, eu vou sempre avaliar, eu vou sempre, quer dizer, ela não fala isso, tá, gente? Ela fala muito mais, pelo amor de Deus. Mas o que tá me levando a pensar aqui é nisso, assim, como que a gente constrói essas narrativas para não engessar num comportamento só, né? Que aí a gente vai colocar do outro lado, assim, eu faço isso, passei, faço isso, faço isso, faço isso, e agora a receita é não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Sendo que realmente aquele famoso cada caso é um caso e a gente se conheceu, o que que a gente precisa mais? É, eu lembrei que eu tive uma crise no meu relacionamento com o Bruno depois do Joaquim. E o Joaquim tava com quase 1 ano. É, e eu tava, e foi uma coisa assim que foi, eu acho, eu falei, será que isso é meu limite? Aí eu falei, eu preciso entender se é meu limite, eu preciso de um tempo. Aí eu falei assim, gente, mas o tempo quer dizer que essa pessoa vai sair de casa e eu vou ficar sozinha com o Joaquim? Tipo assim, no, entre outras questões também, não é uma questão só de. É tipo assim, eu não quero ver sua cara, mas vai lá que ele tá chorando, entendeu? Tipo assim, você também, é
Mas
uma
troca aquela
parceria.
fralda enquanto eu dou uma pensadinha aqui, por favor.
É uma sociedade que não tava no time para ela se desfazer. Mas é isso, gente. Me libertou muito esse pensamento. É o que? Auto-perdão gênero, não é?
É,
olha, isso
pode
registra
se
amanhã.
perdoar, gata.
Eu amei. Não, e eu fico pensando também, porque essa coisa do arquétipo, né, que a Ana falou, eu pensei muito nessa música do Lulu Santos, né? Não leve o personagem pra cama, pode acabar sendo fatal. Porque a gente tá ali vivendo um personagem, né? Assim, que óbvio, gente, que é verdade tudo que a gente construiu com a luta feminista,
Claro, gente.
né?
Ninguém está
Óbvio que a
dizendo
gente
que
tá
não.
muito melhor do que as gerações anteriores, mas assim, até onde a gente consegue e até onde a gente quer ir, né? E dentro dessas relações que são, que a Natália muito falou, né? Que são as relações do, tem o macro e tem o meu dia a dia aqui com essas pessoas que eu tenho afeto e tal. Então,
E tem uma
só por
coisa,
ver
ai,
às
a
vezes,
gente
né?
tem que ir para os casos, mas tem uma coisa só para não perder, que é assim, ó. Outro dia eu estava com uma paciente e ela falava assim: porque não é possível, porque eu preciso me separar, porque ele é aquele outro. Mas ela junto 10 coisas
Top
assim,
10.
top 10 de tudo que o cara não era, né? E aí muito esbarrava nesse clichêzão do macho, porque ele não faz isso, faz lá, 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 e eu ainda estou com ele, por quê? Eu falei assim, porque você gosta dele, gata. Já parou para pensar que, embora, né, você gosta dele, aí vai recusar essa realidade? Vamos começar a olhar. Porque veja só, quando eu também começo a minimizar os homens de modo geral, elegendo um monte de coisas que eles não são, eu estou reafirmando que eu sou. E se eu acho que isso é melhor, né? Eu estou me reforçando positivamente diante de colocar o outro na subalternidade também. Então, se eu começo a dizer só, porque homem isso, porque homem aquilo, porque é uma bosta, porque blá, 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 qual é o contraponto? Ah, mulher. Então, a mulher é ser maravilhoso. Então, no fundo, no fundo, nós estamos falando sobre ego também. Nós
Sim.
estamos não só falando sobre questões políticas, questões importantes de desconstrução, de violências e tal, que é super importante, mas a gente tem que deixar também pensar que está afetando um pouco o ego, né?
Vamos ajudar então as nossas ouvintes que mandaram as histórias e a gente continua falando sobre assunto que já tem muita coisa ainda para falar. A cada episódio, a gente traz aqui no Sexoterapia duas histórias reais de ouvintes do podcast que nos ajuda a discutir o tema da vez. Vamos ouvir a primeira? A primeira é a história da Marina, que tem 35 anos e é do Rio de Janeiro.
Manda casos.
Sou solteira já faz alguns anos e, sinceramente, o fato de não estar em um relacionamento não me incomoda. Adoro morar sozinha com os meus cachorros, curtir viagens com os amigos, sou ativa, feliz com o meu trabalho e com a minha vida social. O que me incomoda é a parte relacionamento, ela até colocou entre aspas, da vida de solteira. Apps de pegação, dates furados, ter que conhecer e sair com o cara, ter aquela conversinha fiada de bar, só porque eu tô a fim de transar. Já sei quando o cara não quer nada sério pela primeira conversa que ele puxa após o match no aplicativo. Mas vou lá, né? Fazer o quê? Aí quando bate aqueles dias de carência afetiva e ou sexual, entro nessa dança dos aplicativos, aquela dança. Date, sexo casual, já sabendo que não vai dar em nada. Muitas vezes acabo transando até sem vontade, porque acho que faz parte do pacote. Até que eu queria ter um ou outro PA, pau amigo, mas nunca consegui resolver uma relação assim. Meus amigos gays resolvem isso com muita praticidade e objetividade. Eu já tentei, mas nunca avancei. Será que nós, mulheres, não temos esse chip? Ana, assim, eu acho que tu pode falar muito sobre o teu conhecimento de consultório, mas eu também vejo que os meus amigos gays e os aplicativos que são mais destinados ao público gay, principalmente, né? Homens que transam com homens, eles são muito mais foco na missão do sexo ali, né?
Então, e aí eu sempre fico me perguntando o quanto isso tem de pessoal, do indivíduo, né? O quanto isso tem da construção social de gênero. Porque se eu tenho dois homens que foram educados como homens a dissociar sexo de afeto, então, né, e a, vamos dizer assim, a privilegiar o prazer sexual, é muito mais fácil eles fazerem sexo do que uma relação onde há uma mulher que foi educada a recusar, porque se ela disser que ela quer, ela vai ser galinha, ela vai ser não sei o quê. Então, é diferente a relação, não tem jeito, isso é histórico. Então, é muito mais fácil dois homens fazerem isso, é porque eles foram educados como homens. As mulheres foram educadas a recusar, a fazer um jogo, etc, etc, né? A não demonstrar o desejo. Então, de fato, há um forte componente social. Agora, o quanto este componente social ele é mais ou menos importante na capacidade de eu me engajar em relações sexuais casuais, aí eu já não sei dizer. Isso não está bem estabelecido na pesquisa científica, por exemplo. O que a gente sabe é que tem pessoas que têm mais facilidade de se engajar em sexo casual e outras menos. Agora, o quanto que isso tem recortes de influência de gênero ou é uma questão pessoal do sujeito, aí eu também eu não sei dizer. Eu acho que não dá nem para a gente saber. Eu acho que tem um forte componente social. Agora, tem uma outra questão que eu acho importante, que o heteropessimismo ele vai ser aplicado nessas relações mediadas pelo aplicativo, é que assim... Como a gente lidou com o sexo pelo prazer de um modo masculino, né? Então, assim, como é que junta sexo e afeto? Olhe para as mulheres. Como é que faz sexo sem afeto? Olhe para os homens, olhe para o masculino, olhe para o feminino. Então, era assim, tá certo? Então, o que as mulheres, eu acho, têm se ressentido é que esse jeito de funcionar no sexo pelo sexo ainda ele funciona no modo masculino. E o aplicativo, ele tem um viés do modo masculino, que é essa coisa da objetificação do corpo. De novo, não estou falando dos homens, eu estou falando do modo masculino de lidar com sexo e prazer. Corpo, padrão de beleza, gostosa não é gostosa, gostoso não é gostoso, tá certo? Modo masculino, antigamente, de olhar para o sexo e para o prazer. Encontra, vai querer beijar, transar, não tem jeito, porque é só aquele encontro, não necessariamente vai ter afeto. Então, o que tem ressentido e o que tem deixado as mulheres meio deprê nesse sentido é que, assim, se eu quiser sexo por prazer, eu vou ter que entrar nesse modo.
Que é o que ela fala aqui, né?
Porque não vai ter outro jeito, sabe? No, porque talvez este modo, entre aspas, feminino, ele tá tão lido na necessidade do compromisso, puta, meu, se fizer uma conchinha, a mulher já vai querer casar. Ele tá tão nesse modo também que, sabe, e a mulher fala, não quero casar, gente, tá tudo bem, eu só quero, sei lá, fazer de diferente, ou encontrar um modo que seja mais confortável para mim. E aí tem vários autores que vão ligar o heteropessimismo à questão do consentimento. A mulher acaba consentindo o sexo de um jeito meio deprê. Eu não estou nem falando de violência, viu, pessoal, os ouvintes. Não é sobre violência, estupro, não é isso. Mas eu estou dizendo que ela está ali, ela está com vontade de transar, aí ela fala assim, putz, vai ter que ser assim, né? Nem sei se eu estava afim hoje. Estou
sacrificando uma super parte, né?
Mas eu talvez tenha que ser assim, porque senão eu não vou transar, sabe? Aí ela vai consentindo desse jeito meio deprê. Não com esse consentimento do tipo, putz, estou super
Tô
desejando tirar.
livre, tô livre,
Exatamente,
tô
é.
explorando meu desejo e tal. E isso e ela fala, né, que ah, não gosto da vida de solteira e tal. E meus amigos, minhas viagens, meu trabalho e tal, mas eu acho que é um lugar que às vezes é difícil mesmo. Essa história do PA, gente, eu não sei o que que a Natália acha, mas eu acho uma lenda urbana,
O
sinceramente, assim,
PA,
porque é
você
muito...
acha?
Cara, eu acho que
Natália.
inevitavelmente, em algum momento, é muito, alguém vai se envolver mais ou menos, não sei.
Gente, para mim nunca. E aí é um lugar até pouco. Talvez o lugar menos empático em mim, que eu não consigo muito me colocar nesse lugar, porque o sexo, ele nunca ocupou esse tal, esse. Mas aí tem camada, vamos tirando aqui um pouco. Eu sei que não é uma consulta com a Ana, que eu tô me segurando aqui. Mas não, é porque assim, sou de criação católica e tarará, tarará. Então pode, tem essa parte também, que assim, um sistema que já era castrador pra mulher. Se a mulher, né, que fez curso para ser catequista, como eu, que blá, blá, blá. E aí ele foi mais eficaz ainda nessa castração. Mas, em contrapartida, eu ficava na igreja dos grupos jovens e as pessoas no churrasco do grupo jovem iam transar nas cabines, escondida, era tipo, e depois. Então, assim, o fogo ali existia. Eu falava, gente, cadê o meu fogo? Cadê o meu fogo? Então, assim, não era sacrifício. Eu fui virgem até os 22, 23 anos. E não era uma coisa assim, meu Deus, tô me segurando aqui, hein? Foi sempre muito tranquilo. E aí eu só coloquei na minha cabeça, encasquetei, eu falei assim, quero perder essa virgindade quando eu vi que eu tava era me encostando na religião. A religião já não fazia nem sentido mais para mim. Hoje eu não me considero mais católica. Me considero, não sou, né? E aí eu falei, gente, eu tô me encostando aqui porque tá fácil justificar pela igreja. Tipo assim, não, eu acredito na. Então já não fazia sentido na ideologia. Eu falei, beleza, então vamos lá ver o que que é isso aí que esse povo gosta tanto. É bom o negócio? Não tô aqui também falando que pra mim tanto faz, tanto fez. É bem gostosinho. Só que ele, pra mim, ele é uma parcela na pizza da vida, assim, que se eu tô insatisfeita com o meu trabalho ou na minha realização das minhas coisinhas, eu fico muito mais afetada do que se eu tô, por exemplo, sem sexo. É óbvio que agora eu tô falando com um bebê de 1 ano e 4 meses, 3 meses, então eu tô ainda voltando, né? Estou aquecendo os motores após a gestação e a falta, a privação de sono e de sexo nos primeiros meses. Mas mesmo antes, era assim, se tinha alguma coisa, uma correria, se a gente não conseguia se ver, se não sei o que, não, não, não. A falta do sexo, assim, ela não me. Então, PA, jamais, eu vou ficar só com. Porque o sexo pra mim era tipo assim, nossa, eu gosto tanto dessa pessoa, eu tô tão excitada, tô tão não sei o que, nananã, que aí eu vou fazer sexo. Porque não vinha muito da necessidade do sexo só. Isso, inclusive, não tô falando que tô resolvida, não. Que a psicóloga ali ia tá me olhando, gente, vocês que estão só ouvindo, vocês não sabem. Fala.
Olhando e a Ana fica
Ela tá
anotando
passando
umas
filme, mas
coisas,
ela
gente, porque depois ela vai ler no
Ela
clima,
tá
ela vai anotando. Quem tá vendo, quem não tá se ouvindo, sabe que ela vai dando umas anotadas. Aí falou católica, ela já pegou tac, tac, tac,
Já,
tac, tac, tac.
pois. Então vou
Eu
tomar
vi. E ela tac, 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 tac. Que conta aí, dá um spoiler, Ana, do que tu vai falar.
Então é uma coisa que,
Não,
inclusive.
gata, tava aqui eu pensando alguma coisa sobre isso.
Mas
E
tem
eu
isso
me sinto
também,
muito a
né? Não é
Ana, porque eu
porque...
falo assim, não me reali... eu não sou, eu tenho que, tem umas chaves ainda por girar, sabe? De realização de entrega, da sexualidade mesmo, eu acho.
Bora virar
Então, o
essa
PA para mim,
chave
ele
toda,
realmente
gata.
nunca
Vamos virar a
fez
chave
sentido.
toda.
Eu já brinquei de ter PA, mas eu estava apaixonada.
Então, mas aí não é PA. Aí que eu falo que é o da lenda
Estava
urbana do
apaixonada.
PA. Porque aí, e aí talvez entre também
Exato.
o heteropessimismo,
Eu
a autoperda de
brincava
gênero,
só,
porque tu tá ali. Não, vou ficando com ele, tá tudo bem, mas tu tá apaixonada pelo cara. E aí, talvez, eu achei muito legal também esse relato da Natália, e eu queria que a Ana comentasse, porque também traz uma história do papel do sexo nesse heteropessimismo, né, Ana? Do desejo.
Pois é, isso. Acho que isso é um bom ponto também, que é assim. Eu acho de fato que, por exemplo, quando a gente fala dos homens, né? Ou assim, ah, homem só quer saber de sexo. Uhum. Ah, e o cara só quer saber de sexo. Graças a Deus, eu olho e falo, ainda bem que ele quer saber, minha filha. Tá reclamando do quê? Uma hora não vai querer mais saber, tu vai sentir falta. Ah, é porque ele só quer saber transar. Graças a Deus. Ah, ele quer ter 30. Deixa ele ter. Desde que isso seja consentido, e não seja manipulado, porque eu acho que esse é o problema da relação hétero, porque por muito tempo, como precisava manter uma desigualdade de poder e uma hierarquia, né, e você precisa abafar um para você poder ter a voz só de outro, então há muita manipulação, há pressão, há exercício de poder. Quando há muito exercício de poder, fudeu, já não há igualdade, então as pessoas não podem ser espontâneas o suficiente para narrar e expressar os seus desejos e serem escutadas. E aí ficou sobre o masculino essa ideia de que homem só quer sexo, homem quer sexo. Tá bom, e daí que eles querem sexo? Daí que eles sabem expressar o desejo? E daí que eles querem... Este não é o problema. O problema é as mulheres, não expressarem o desejo delas, né, de si mesma, seja no trabalho, seja em que campo for, no campo sexual, e dois, essa relação não ser uma relação clara. O problema não está na expressão do desejo, ou o cara querer mais desejo que a mulher ou não, ou se a mulher sabe transar mais, foda-se, não é isso. A questão é a manipulação para a manutenção do poder.
E aí eu trago uma questão também, que às vezes nesse discurso da galera ali do Red Pill, enfim, que vai falar quando vai falar mal das feministas, fala que odeia homem. E o heteropessimismo, quando eu comecei a ler sobre isso, para fazer esse programa, para fazer a pauta, eu vi que, na verdade, é o contrário. É o que a gente está falando. A gente ama esses homens, né? A gente quer encontrar as mulheres que estão reclamando, quando estão na fase heteropessimista, elas querem encontrar alguém também, né? Eu acho que tem uma diferença muito grande ali entre... E eu acho que é isso que tu falou, Ana, assim, do equilibrar o poder, os desejos da gente, das mulheres com elas mesmas, para depois levar pro parceiro, para o possível parceiro, né?
Não, você sabe que às vezes... Não, e aí ainda voltando para aquela questão... Quando a gente se liberta dessas coisas, se é que é possível se libertar completamente, né? Não sei. Eu estou aqui me revendo, assim, eu fico pensando, por exemplo, até teorias psicológicas foram construídas em cima de arquétipos femininos e masculinos. Então, quando você fala o yin e o yang, né? Ou as pessoas sempre falaram para mim, sempre. Você tem um jeito muito masculino de funcionar no mundo.
Ah, mas isso voltou muito, né? A energia masculina, muito mulheres com energia masculina.
Super. Homem, e aí, eu achava o máximo isso. Nossa, maravilhoso, né? Até eu entender que isso pode ser uma merda para muita coisa. E até eu entender que, enquanto eu estava ali exercendo o meu papel de gueixa, e que eu falava assim, gente, eu estou muito gueixa, né? Tô aqui, olha, tô só aqui fazendo assim, sabe, assim, completamente gueixa, assim, sabe, e eu achava aquilo tão diferente, tão estranho, assim, gente, cara, mas qual é o problema? Quer dizer, você é tão livre para ser gueixa, se quiser, às 8 da manhã, 9 horas da manhã, e às 11 tá trabalhando, ganhando dinheiro e sei lá o quê, entendeu? É isso, são múltiplos papéis que a gente vai exercendo, e o legal é você ter liberdade para isso. Uhum. Para você ter liberdade para isso, essas coisas precisam ficar pulverizadas e saírem muito do campo do masculino e feminino.
E você se permitindo, né? Porque quando você falou assim, o lance é as relações serem claras, né? E eu fico pensando que antes também é ser clara pra gente, né? Pra gente mesmo. Igual a história do PAI, eu jurei que eu fiquei um ano com um cara. Era marcado, era dia da semana. Inclusive, meu dia nem era sexta, era terça. Era terrível.
Nem era um dia. Nem...
E aí, de vez em quando,
né, Natália?
De vez em quando, eu ganhava uma quinta. E aí... Só que na minha cabeça, assim, está tudo claro. A gente tá aqui, não é nada sério. Ele já verbalizou, ele já... Já tá tudo claro. Só que eu, pra uma menina que começou a transar tarde, que prazer, então, sentiu depois de muito tempo... Então, aquilo ali, pra mim, era tipo assim, eu provando que eu tava que eu tinha plenas condições de existir nesse mundo que o sexo acontece, sabe? Aquela menininha ficou pra trás, então assim, eu consigo. Aí o dia que ele verbalizou, eu falei, ah, e essa vida? Porque ele tinha um grupinho de vários amigos e tal. Aí eu falei assim, mas que compromisso é esse com a solteirice? Eu louca pra namorar já, né? Internamente e tal. Falei, que compromisso é esse com a solteirice? Ele falou assim, não, porque a paixão não bateu, né? Quando a paixão bate, como é que a gente fala? Não, espera aí, paixão, rapidinho. Falei, gente, ele já estava dado. Só não estava verbalizado nesses termos.
Sentia assim, dor no
meu
coração.
Eu não sou apaixonada por você. E aí, neste momento, eu falei, em qual momento ele deu fagulha de que ele estava apaixonado? Não estou passando a mão na cabeça, não, porque ele né, é um comportamento bem estranho, inclusive. Mas eu estava ali o tempo inteiro falando, eu sei jogar esse jogo, sim. Eu não sou uma mulher que eu acredito mais na carreira, que eu sou mais independente, eu sei jogar esse jogo. Então, assim, o problema não era nem tanto que ele fazia pra mim, que é aquilo, sabe? Eu falo pra meus amigos, você fazer uma falta com o pé e levantar a mão. Então, é assim, ó, a gente não tem nada, mas vou brincar de ter ciúme de você. A gente não tem nada, mas toma aqui essa flor, a gente não tem nada. Né? E é aquela coisa do verbalmente, tá tudo claro, agora os códigos e os sinais, e o jeito que isso entra na gente, o jeito que eu também me projetava, né? O que eu queria ser, como eu queria sentir.
Mas então, ó, Ana Canosa, vou parar aqui. Vou chamar o intervalo, porque o nosso segundo caso é muito parecido. Segura o pensamento, Ana Canosa.
Não, é uma pergunta.
Ah, tá. Mas a gente vai... Eu vou ler o segundo caso, porque tem tudo a ver com isso que a Natália tá falando. Então, a gente vai fazer um intervalo rápido e a gente volta com o nosso segundo Manda Casos.
Oi, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, sou roteirista e agora sou videocaster e apresento o Desculpa Alguma Coisa em Universa.
Sou um grande orador de aspas humano, nossa, minha
eu já tô até
quase
aqui
morre.
Com post-it.
Aí ele passou com o pau torto, você foi lá e endireitou.
Falei, deixa eu arrumar isso.
Tenho toque, eu tenho toque.
E você fez porque você tava com muito tesão ou você fez por uma curiosidade?
Os dois, eu tava sem cantar, primeira coisa. Eu sou um ser extremamente sexual e, tipo, o canto, ele é sexual pra mim também.
Também cai num lugar muito absurdo de que nada pode, porque tudo é sistêmico, porque tudo é lalala, e eu acho isso um saco.
Eu acho importante a gente falar disso. Porque fica falando que nenhum artista mama. Ela vai embora igual ela deixou o cara no restaurante.
E quero convidar você para assistir toda quarta-feira às 8 da noite, sempre convidadas maravilhosas e espetaculares. Você não pode perder.
Bom, gente, agora voltamos. Vamos ouvir o segundo caso, que tem tudo a ver com o que a Natália estava falando ali, por isso que eu tive que segurar a emoção, que é a história da Júlia, que tem 27 anos e é aqui de São Paulo. Minhas amigas dizem que eu tenho dedo podre para os relacionamentos, mas a verdade é que eu não gosto dos caras bonzinhos, sabe? Se o boy já vem cheio de promessas e apego, desconfio e não me interesso. Acabo me envolvendo mais com os tipos bad boy, ou, segundo minhas amigas, canalhas mesmo. E o pior é que esses, claro, me fazem sofrer. O caso mais recente é esse cara que estou ficando desde setembro, outubro do ano passado. A gente emenda umas semanas juntos e, do nada, ele desaparece. E eu não tenho nem o que cobrar, porque ele já deixou claro, ó, Natália, desde o início que não queria nada sério e eu topei porque gostei da sinceridade dele, sabe? Não me enrolou, nem fez falsas promessas. Gosto do fato de que quando nos vemos, o sexo é bom, o papo é leve, sem cobranças. Minhas amigas implicam muito com ele, especialmente porque desde que começamos a ficar, tivemos grandes momentos, como Réveillon e Carnaval, que cada um foi, teoricamente, para o seu lado, mas acabamos nos encontrando nos destinos por coincidência. Aí teve noite que ficamos juntos e outras não. No Réveillon, não fiquei com mais ninguém. Me senti meio presa à decisão dele. No Carnaval, fiquei com outros caras para provocá-lo mesmo, sem dó. Depois disso, ensaiei ter algumas conversas mais sérias com ele, mas fico travada. Não consigo achar um caminho para esse diálogo. Afinal, ele deixou claro o que não queria lá atrás. Quem sou eu para forçar essa barra? Essa queixa de não gostar dos bonzinhos e entrar em furada é bem comum, né? Mas isso aí é uma, o quê, Ana? Uma repetição de padrão?
Não.
É uma justificativa de heteropessimismo para essas reclamações. Ah, eles não prestam mesmo, então eu já vou pegar um que não presta, enfim.
Mas eu sempre gosto de fazer dar o truco, sabe? Nessa questão aí. Porque, assim, porque ela está colocando um pouco no perfil masculino, mas será que não é ela que não quer relacionamento? Que é isso, né?
Olha, aí, complexo, Natália.
É tipo truco, né? É um truco. Gato, acho que é truco, que não gosta de se relacionar ou tem medo.
Ou qualquer motivo, né? Ou de achar que não merece, ou não tá. Qual é o jeito que não vai dar certo? Ah, com esse aqui, acho que não vai dar certo, não vou precisar mexer nesse cantinho aqui que tá meio. Né?
É porque ela ensaia essa conversa.
Pode ser, né?
É, porque ela tá ensaiando essa conversa, e essa conversa que ela vai, no fim das contas, é expor uma fragilidade, né? Expor. Enfim, tá ali num lugar que pode machucar, pode ser muito bom, mas ela vai expor uma vulnerabilidade ali que. Se ela não tá pronta, esquece, né, cara?
É, e aí, assim, tem várias coisas, né? Pode ser essa questão, por exemplo, de uma pessoa que não quer ser escolhida porque tem uma autoestima baixa, ou porque já viveu uma rejeição lá atrás, ou porque tem um rolo familiar fudido aí, e aí fica nesse lugar desse homem inalcançável que nunca vai escolher. Né? Pode
Qual
ser.
Era a pergunta que tu tinha para a Natália? Que eu parei.
Mas aí vai alugar um triplex, vai alugar um prédio inteiro na cabeça da moça, não dá.
Por favor.
A gente não vai ter tempo depois de. A gente não vai ter tempo
mas a gente agora sim a gente está curioso. Qual que é a pergunta?
Não era. Eu ia perguntar, porque quando ela estava. Mas era sobre a história anterior, essa questão do PA. Que a gente está. Bom, mas acho que tudo bem, a gente pode ter uma correlação com essa história também. Mas se ela nunca esteve nesse lugar do outro apaixonado por ela e ela mantendo essa relação, porque ela tá assim, porra, eu tava lá tentando bancar a história do desvínculo, né, quer dizer, não apego, né, tem um apego fraterno, mas não é um apego amoroso, erótico, eu tava ali tentando bancar, o cara tava sendo claro, mas eu me apaixonei, eu tava fingindo para mim mesma, né, mas aí eu fico perguntando, quando é que tu viveu isso? Quando é que outras pessoas foram apaixonadas por você que você também manteve um certo vínculo? Não querendo uma relação de compromisso? Já aconteceu?
Para não dispensar, né? Sim, sim. Não chegava a ser algo que performava um namoro, uma coisa assim. Mas eram comportamentos e jeitos que eu sabia para não tirar aquela pessoa... muito, né, pra ela não se afastar tanto, era assim, olha, realmente é melhor a gente continuar nessa amizade, mas nutrindo sempre alguma coisa ali, porque de certa forma esse olhar apaixonado traz um valor, né, me lembra o valor que eu tenho, às vezes um valor que eu não tenho muita, não tá muito dentro, né, então eu preciso dessas pessoas refletindo isso, ou me lembrando disso, ou enfim, me lembrando não, né, dizendo isso no meu lugar. Pode ser isso também, hein, no triplex do nosso caso aí, né, especular se existe.
Porque a gente aponta muito, eu lembro, a gente aponta muito para o outro, né, então essa moça diz, eu não gosto dos bonzinhos gostam de mim, e eu vou gostar dos que são mauzinhos, ou os que não querem compromisso. Mas você percebe que ela não está olhando para ela como assim, no fundo sou eu que não estou querendo compromisso. Porque sou eu que estou escolhendo essas pessoas. Sou eu que me atraio por esse tipo. Eu que não estou escolhendo. Eu é que não quero compromisso. Agora, por que é que eu não quero compromisso? É outra história. Isso não esquece, como a Natália está falando. A gente não pode esquecer que o outro serve como um espelho para a gente.
Então, e aí eu estava até revendo aqui, buscando aqui de novo no roteiro a idade dela, 27. Até achei que ela era um pouco mais nova. Mas essa coisa que eu já vivi quando eu tinha 20 e poucos, essa coisa da emoção, aí encontra o cara no carnaval, aí fica com outro na frente dele.
Peste.
Não, mas eu acho que também tem uma jogada ali de tipo, também não queria mesmo, mas no fundo eu quero. E aí uma tensão sexual e muita coisa, que aí eu acho que é isso que a Natália também trouxe no primeiro caso, no caso dela, muita coisa não falada. Porque... muita coisa tá dita, mas não tá clara, né? Ah, não, a gente se encontrou no Réveillon, ele ficou comigo uns dias, já falou que não queria, mas continua ficando comigo. E aí, enfim, aí minhas amigas detestam ele. E deve ser porque o cara deve também deixar a mina bem fora de si, né? Assim, nesses momentos. Mas o cara tá ali. Aí a Natália falou, ficou quanto tempo nesse PA aí? Performando o relacionamento. O cara aparece de novo. O que que também ele tá trazendo para essa relação? Então, eu acho que dá trabalho se colocar nesse lugar vulnerável, de, em vez de ficar com o outro na frente dele e falar, cara, eu gosto de ti, essa que é a verdade. A gente combinou lá em setembro que não era nada sério, mas, gente, faz quase um ano isso, as coisas mudaram. Eu me apaixonei no caminho.
Você pode... No dia seguinte você pode repactuar as coisas, no dia seguinte você pode falar, ei, mudei aqui, né? E quando ela começou a falar dos bonzinhos, é claro que a gente tem que ter cuidado, enfim, a gente não sabe do histórico e tal. Mas eu fiquei pensando, tá, a diferença do bonzinho que te dá, ai, já vem com muita coisa, e do... É só porque você não gosta dele, assim, porque eu acho que se esse cara começar a fazer tudo, será que aí ela desencanta? Se esse cara que tá meio mala, se ele começar a falar, olha, vamos, não sei o que, não, não, será que é esse comportamento que desencanta? Ou será que é o... não bateu, e aí o cara quis, e ela associa a, tipo, ai, os que fazem isso eu não gosto. É porque simplesmente você não gostava da pessoa. E aí, todo movimento de demonstração de alguém que você não quer receber aquilo, talvez canse. Então, acho que são perguntas mesmo para pensar se... tá se boicotando ou se realmente só não bateu a parada.
E o bonzinho que ela define, inclusive, é um bonzinho que ela que faz promessas. Então, o bonzinho, na verdade, nem é bonzinho, né? Ela não acredita nem no bonzinho, porque ela fala... Ah,
isso,
vem
isso, é verdade, né?
Então, nem... até
desconfia, né?
Exato, que é bem um heteropessimismo aí, né, Ana?
Sabe, que eu fico... eu acho que sim. Eu fico pensando que, no fundo, quando a gente pensa na questão do espelhamento e quando a gente pensa na questão da humanidade, eu vejo isso muito no consultório, sabe? A pessoa, eu tô com raiva da fulana de tal, tô com ódio, não sei o quê, porque é perversa, manipuladora. Aí você vai, desconstruir, você fala assim, gente, tu é tão perverso quanto, vamos lá, ó, isso. Então você tá com raiva do que o outro espelha em você, que você não gosta em você. Então, no fundo, é muito sobre a gente também, as relações, né? Tem toda uma construção social, tem a fase da vida, tem o momento que você está, o que você está precisando naquele momento, qual é a sua necessidade naquele momento, é reafirmar a sua sedução? É o medo, porque eu acho que também o heteropessimismo tem muito, gera muito, ele é reflexo de um medo muito grande das pessoas se perderem no outro. Então, quando você faz uma leitura de performance de gênero, que você fala que as mulheres se perderam na maternidade, se perderam no ser esposa, perderam a própria identidade, porque ficaram diluídas nessa performance, e os homens se perderam na performance do macho, do garanhão, as pessoas estão com muito medo também, né, agora, tipo, opa, isso sim, o que eu quero? Não, eu só quero que reforce é isso aqui. Não, isso aqui eu não topo, isso aqui eu não quero ver. Então, tá um pouco complicado, porque eu acho que as pessoas estão querendo investir muito na sua própria identidade, como uma maneira de se autoconhecer, mas, ao mesmo tempo, com pouca disponibilidade para construir com alguém vários espelhamentos diferentes, sabe? Porque hoje a pessoa está espelhando uma coisa em você, amanhã está espelhando um outro, que esse tu não vai gostar, não.
E tem uma...
não vai gostar. Não sei se eu tô sendo clara ou eu tô viajando.
Não,
muito,
e tem uma coisa, Ana, que tu já falou alguns muitos programas atrás, que na outra temporada, que eu acho muito... Que pra mim alugou um triplex, na verdade comprou, eu paguei já, é meu, esse apartamento, já quitei. Que é, o combinado sai caro, muitas vezes. Porque o combinado não sai caro. Falou lá atrás que não queria nada, ou... É o que tu falou, se perdeu na maternidade. Assim, a gente estipula algumas coisas e a gente fica preso àquilo. E não, gente, vai ser muito caro. Então, qualquer momento que tu sente um desconforto ou que não tá legal, é a hora de parar e falar, ó, não quero mais desse jeito.
Total! E eu acho que isso é muito amarrando aqui. Sou roteirista, tá, gente? Fazendo um amarrando é bom. De algumas coisas. A gente começou lá falando sobre se perder no personagem, sobre a gente não saber o quanto dessa fala é nossa e tal. Porque eu acho que também existe um conforto em você ser aquela amiga que é as suas amigas, entendeu? Eu fui comprometida com o desastre da minha vida amorosa durante muito tempo, porque isso era engraçado. Isso potencializava a minha humorista. Uhum. Era uma coisa assim, quando eu namorar, eu vou falar de quê? Eu vou fazer as pessoas rirem como? Porque esse era o meu mote central. Então, eu tive que desapegar aquilo. E a mesma coisa, eu tinha um problema com uma super amiga. E todo mundo em volta falava, cara, essa sua amiga, ela é tóxica, sua amiga faz isso. Só que eu vendo tanto que ela era ruim... me fazia boa, que é o que a Ana trouxe aqui também, tipo assim, nessa balança aqui, a melhorzinha sou eu, aí ela começava a melhorar, fazia terapia, eu falava assim, peraí,
sabe? Aquela coisa lá longe, assim. Então, quão boa eu sou? Eu não tenho... É umas sombrinhas pra gente olhar, porque... Aí eu vou terminar já, mas é porque o Haroldo Dutra Dias... Ó, você tem Manuela Cantuária e o Haroldo Dutra Dias é um espírita que eu ouvia muito. E ele fala assim, que tinha um cachorro... Que ele tava chorando. E aí um cara falou assim, por que esse cachorro tá chorando? Falou assim, porque ele tá sentado em cima do prego. Aí eu falei assim, então por que ele não levanta? Aí o dono falou, não, porque ele tá doendo um tanto pra ele chorar, mas não ao ponto dele levantar. Então acho que a gente tem que fazer esses nossos compromissinhos com a gente de o quanto tá confortável, qual é o ganho, né? O quanto tá confortável também ser essa amiga... Esse jogo, tipo assim,
que
você
assunto,
colocar o amor,
né?
Nesse lugar, e aí eu vou também e pego na frente dele, e essas emoções, o meu pico vai lá em cima, sabe? O quanto isso também te faz... Quanto você coloca o amor, o relacionamento nesse lugar? Enfim, eu acho que tem uma parada aí de um apeguinho a personagem que a gente é e performa, assim, na galerinha, sabe? Mas eu não tô falando dela, eu tô falando pra mim, amiga. Volta aqui, a menina do relato. Eu tô falando pra mim. Tá? Vem aqui. Para com isso, eu, hein? Porque ficou parecendo que eu tava pagando sapo, né? Não, amada. Desculpa.
Tamo junto, né?
Exatamente.
Dito isso, Ana Canosa, chegamos a este momento do programa. O que aprendemos com tudo isso?
Clímax. Nós aprendemos que é inegável que vivemos tempos nos quais a relação heterossexual é acompanhada de um sentimento negativo prévio, que tem raízes na desigualdade e na violência de gênero contra mulheres. Nós aprendemos que o heteropessimismo meio que paralisa as pessoas, especialmente as mulheres, diante das ambivalências que experimentam nessa cultura neoliberal. A narrativa das mulheres fortes e empoderadas, confiantes, resilientes e determinadas acaba também nos afastando das próprias ambivalências e sentimentos de toda pessoa humana. Há incômodos seculares que nos fazem dizer sim quando no fundo queremos dizer não. Mas nós aprendemos hoje que o inverso também se apresenta. Somos impelidas socialmente a dizer não, quando, de fato, muitas vezes queremos dizer sim. Nós aprendemos que é preciso avaliar constantemente o sentido de consentimento sexual, pois só ele não basta para legitimar o desejo e aproximar o eu do corpo. Dúvidas, retrocessos, mudanças de opinião precisam ser legitimadas como fazendo parte de qualquer processo de construção de consciência. E nós aprendemos e esperamos o momento em que não haja mais um modo de funcionar feminino ou masculino e as relações possam se descolar desses perfis. O tempo em que as pessoas não terão tanto medo de se perder no outro, ao mesmo tempo que vão gostar de se perder um tantinho na pessoa amada do outro.
Gente!
Ai, ai, é, ó. É isso, Natália, que ela faz comigo toda semana.
Gente,
tá?
Eu tô aqui fantasiando um programa de vocês pra gente poder assistir com plateia, com reação, com calor de gente.
Ó, vem aí, viu? Tá, vai ter Universo Talks e vai ter sexoterapia ao vivo, tá? Não sei se eu podia contar aqui já. Se não pudesse, corre na atenção. Mas deixei que vazou, Natália. Bom, mas vamos para o nosso último quadro, que é o Foi Bom Para Você.
Foi Bom Para Você?
Esse é o quarto quadro que a gente traz boas indicações para as nossas ouvintes de livros, podcasts, filmes, séries. Eu vou começar, aí depois eu passo a palavra para vocês. Eu vou indicar uma série chamada Ainda Não Estou Morta, que é no Star Plus. E ela conta a história da Nel Serrano, que é vivida pela Dina Rodrigues, sabe? Que fazia aquela... Ai, a série mais famosa dela é uma que ela engravida, assim, é aquela Jane the Virgin, sabe? A Jane the Virgin. Então, nessa série, agora nova, Ainda Não Estou Morta, ela tá recuperando a vida dela. Ela tá voltando de Londres depois de um relacionamento de 5 anos. Ela mora nos Estados Unidos agora. Ela, há 5 anos atrás, ela foi embora do nada, viveu um grande amor com um namorado, noivo. E aí, quando ela estava prestes a casar, teve uma decepção e volta para a vida dela, de onde ela parou. Então, ela vê que os amigos todos já são... Ela trabalha numa redação de jornal, então os amigos todos já são editores, editores-chefes, ela volta a ser repórter. E aí, chama Ainda Não Estou Morta, porque ela vai escrever os obituários. E aí, toda vez que ela escreve sobre uma pessoa, aí é a graça da série, essa pessoa, o fantasma dessa pessoa, vem visitar ela e ensina lições para ela. É uma gracinha a série, gente, super gostosinha de assistir, mas por que eu trouxe nesse episódio do Hétero Pessimismo? Porque ela está o tempo todo tentando superar esse término, que foi doído, que foi muito difícil para ela, mas sempre muito descrente do amor, assim, sabe? E aí, uhum. essas pessoas que estão mortas já trazem a lição de, tipo, meio que a Ana falou no final do clímax, né? Que é isso que vale a pena, vamos viver sem medo, vamos nos perder nos outros, porque, sei lá, daqui a um tempo a gente vai embora mesmo. Então, chama Ainda Não Estou Morta, e eu gostei bastante, assim, uma sériezinha levinha para assistir em fim de noite. Ana Canosa.
Olha, eu quero indicar o clássico que a gente já indicou 500 vezes aqui no Sexoterapia, que é Fleabag, que é onde vai aparecer heteropessimismo, assim, né? Toda essa questão dela, dessa mulher que vai lidando com seus conflitos relacionais e tentando manter a identidade dela, né? Então, assim, para quem não assistiu, Fleabag está no Amazon Prime.
Sempre bom Prime lembrar para assistir.
E é sempre bom lembrar, porque é muito interessante, justamente por conta desses relacionamentos que ela vai tendo, e a gente vai vendo muito do que nós falamos hoje. E eu quero indicar também uma outra série, ou desculpa, um filme que eu assisti esses dias, que é O Ano Que Eu Passei a Vibrar...
Vibrar Por Mim.
Por Mim, que é um filme sueco, recente, está na Netflix, e que é interessante porque ele vai mostrar uma mulher, principalmente, tudo gira um pouco em torno do orgasmo, dessa mulher ter um orgasmo sozinha, né? Esse é o grande, vamos dizer, o mote do filme, que vai desmembrar em um significado que, na verdade, tem sobre... se descolar das expectativas que ela acha que as pessoas têm dela e que ela faz sobre si mesma. Então, acho que vai de encontro um pouco o que nós conversamos hoje, essa coisa das performances, né? O que eu espero, quais são os ideais, o que eu tenho que cumprir. Então, ela vai nessa vibe e ela vai bem numa relação heteronormativa no casamento, porque parte disso, parte do momento em que o parceiro quer romper a relação. E ela se vê nessa performance heteronormativa feminina, e aí ela meio que se perde, porque ela já não sabe quem ela quer, o que ela quer de fato, se ela quer trabalhar, se ela é ambiciosa, se ela não é, se ela quer ser mãe, se ela quer ter o segundo filho, se ela quer gozar sem, durante, depois, se ela quer voltar para o marido. É muito interessante, é um filme muito leve.
É, né? Sueco, né? Eu comecei
sueco,
a assistir, não terminei, vou voltar a ver.
Ele esbarra, ele é uma comédia, então ele não aprofunda nada. Tá? Ele faz o quê? Ele mostra, ele vai dando flashes nessas conflitivas dessa mulher, que eu acho que é... Então, é levinho, bem legal para um domingo no final do dia.
Ótimo, vou voltar a assistir. Natália, querida, primeiro quero agradecer por ter vindo aqui falar com a gente, foi super divertido, eu e a Ana, a gente estava super empolgada, já ansiosa para a tua participação, foi super legal. Então, quero que tu deixe também tuas redes sociais, conta onde as pessoas podem te encontrar e deixa a tua indicação.
Tá, gente, ó, adorei mesmo, assim, é o tipo de papo que eu gosto muito, muito de ter. Vocês podem me encontrar no @natalia.cruz, só que esse ponto, ele é escrito, então, ai, Natália, que horrível, eu não sei, mas agora eu sou verificada, não tem como sair disso, é horrível pra explicar, enfim, parece que eu faço encomenda de ponto cruz, eu não sei onde eu tava com a cabeça, eu quis inovar, eu fiz publicidade aí, enfim. Ainda bem que eu não segui, né, por esse caminho. Mas, eu pensei em indicar isso, mas eu tô no processo ainda. Eu tô no sexto episódio de 10. Então, eu vou pré-indicar aquele coito interrompido aqui. Talvez depois eu me arrependa, mas a gente conversa sobre isso também. Que é uma série velha, mas eu tô vendo agora que eu tô voltando à vida audiovisual. Que é Made, ou é The Made, aquela faxineira. Vocês já assistiram? Uma que bombou um tempo aí. E eu tô achando que tem uma parada. E assim, óbvio que eles falam ali de uma, né, de uma violência contra a mulher, mas tem um olhar para dentro, assim, e uns emaranhados internos com a mãe e com a figura materna, e aí uma repetição de padrão, que eu não sei onde vai dar, mas eu fiquei pensando muito sobre isso, e é, ao contrário das meninas, não é leve. Então, assim, deu uma pesada no clima, né? Não é, deu.
E é baseado em fatos reais, Natália, tu sabia?
Mentira.
Uhum.
Mentira. Acabou com a minha vida. Agora... Não, eu tô gritando. Gente.
É pesado pra um cacete essas séries.
Mas ela tá ótima. Ela tá ótima, Kazuko. Eu não posso dar spoiler, porque a menina tá assistindo ainda, né, gente?
O problema é mais... É pra gente olhar com esse viés, assim, também, né? Porque pensando no heteropessimismo que a gente trouxe aqui, ali não é um... Você não vê de cara isso. Não, vê sim. Cara, agora eu tô curiosíssima pra ver como acaba. Gente, mas é isso. Se vocês quiserem leveza, tem a indicação das meninas. Quiser ficar um pouquinho mais chateadinho.
Se quiser leveza, você... também tem os próprios vídeos da Natália no Instagram dela, que ela traz muita leveza.
Ai, gente... Assista, eu tô sempre lá gravando pra vocês. E é isso, gente. Sou muito fã de vocês, tá? Eu já era admiradora, mas acho que eu tô saindo daqui fã. Muito, muito obrigada. Sim, pra mim foi ótimo. Eu não sei como é que foi pra vocês, mas pra mim foi muito bom.
Que bom.
Um beijo pra todo mundo que tá ouvindo aí, ó.
Beijo pra todos os ouvintes e quem tá assistindo também. Quase que eu falo telespectadores também, Ana Canosa, que nem tu falou semana passada. Telespectadores,
é muito bom.
Como é que chama quem assiste hoje em dia, que não é pela televisão?
Não sei.
Celular e espectadores?
Quem assiste videocast, o que que é?
É, então.
Videospectadores?
Então, gente, um beijo pra vocês. Tele,
um beijo pra vocês.
Fãs do Sexoterapia e até semana que vem.
Até lá.
Você pode enviar a sua mensagem para o Sexoterapia e acompanhar todos os nossos programas nas redes sociais de Universa_UOL. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa. Produção, Bárbara dos Anjos Lima. Design, Eric Fiore. Motion Design, Leonardo Rodrigues. Direção de Arte, Gisele Pungan e René Cardilho. Operação ao vivo, Isa Conrado, Yara Vidal e Maju Marques. Coordenação de Operações, Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio. Editora-chefe de Universa, Andressa Zanandreia. Gerente-geral MOV, Antoine Morel. Gerente-geral, Marcas Editoriais, Tatiane Schibola. Diretor de Conteúdo UOL, Murilo Garavello.